Está começando. Podcast.
Fala, prodígio, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem fala com vocês é o Roger.
Fala, prodígio, aqui quem tá falando é o Marcão.
Vamos para o podcast número 50 aí, ó.
Olha essa marca, hein, Roger?
É, isso aí, quase chegamos na nossa metade dos 100 podcasts que almejamos chegar aí. É muita coisa, 50 podcasts já.
Eu nem lembro quantos meses a gente tá, mas eu lembro que o compromisso aqui é forte.
É, já tem um tempinho aí.
São dois por semana aqui.
Dois por semana, começamos lá com o... Como é que é o nome do...
Super-heróis brasileiros. Deram certo no Brasil?
Deram
foi uma
certo
pergunta.
No Brasil. Vou deixar aqui. Ele corta. Já deu um, já, o bagulho.
Já deu um?
Foi pra um, já. Então é isso aí, a gente chegou lá no nosso primeiro com os super-heróis brasileiros e vamos agora, já fizemos de tudo quase aqui, né?
Muito tipo, viu, cara?
Pegamos alguns temas também online com a galera, né?
Sim.
Ali, o pessoal votou papo cabeça.
É, o mais legal é que assim, a gente começou sem público nenhum e começaram a participação gradativa, né?
Foi.
Cada podcast, mais interação da galera,
foi,
mais pergunta, temas sugeridos, isso é fantástico, a gente agradece muito.
Sim, o pessoal vai entrando no clima aí do programa. Então vamos lá, sem mais delongas, a gente sempre fala aqui sobre quadrinhos, né? A gente fala da importância de valorizar o produto nacional, afinal nós fazemos parte dos produtores nacionais aí de conteúdo. E a gente pensou em fazer algo comemorativo para esses 50 podcasts, a marca que a gente chegou, e falar sobre produções nacionais do cinema, né?
Sim.
Então falar os melhores filmes nacionais brasileiros que a gente viu aí. Claro, que a gente vai falar mais do que a gente viu, né? Como sempre. E a gente falar os melhores são os melhores para nós, né? Se você for lá na... Como é que é o nome do site? Não é Dancine, é Dancine?
Que você vê o quê?
É a lista dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Se você digitar lá, melhores filmes brasileiros de todos os tempos, vai ter a lista oficial de uma...
Mas o melhor em que sentido? Crítica ou
de
bilheteria?
Crítica, isso.
Se for de crítica, acho que tem alguns que é unânime.
Sim,
que
sim.
Que a gente vai citar.
Mas tem lá, porque, por exemplo, eu não lembro agora qual que era o site, mas dessa galera crítica, assim, eles falavam muito sobre filmes de, 40, 50. Se eu não me engano, o melhor filme nacional nesse ranking oficial aí, ele era de 60. Então, assim, a gente não teve essa experiência de assistir esses filmes aí. Então, a gente vai falar mais do que a gente conseguiu assistir e absorver a obra, né?
Sim.
Então, sem enrolar mais, eu já vou começar falando aqui de um que lançou em 2002. Esse filme, tem muita gente que eu converso que considera ele o melhor, talvez, assim, dos que viu, que é o Cidade de Deus, cara.
Cidade de Deus é unânime, é um dos unânimes.
Deus é, pô, é incrível, é do Fernando Meirelles com a Kátia Lund, né, então...
Fernando Meirelles tá fazendo um filme do Papa que eu fiquei curioso, quero ver.
O Papa Francisco. Caraca, que fera. É, Cidade de Deus foi indicado, né? Foi uma... Aqui no Brasil, dificilmente a gente vai ter um Oscar, assim, de filme, né? Porque a produção hollywoodiana é muito mais... Ela tem muito mais... aporte financeiro para se investir.
Sim. Então... É que também muitos filmes, né, eles acabam tendo o suporte da Globo, né?
Sim, é. Que é a grande player do mercado aqui no
domina,
Brasil.
Domina, cara.
Vai fugir disso.
Domina. Tem domina o mercado. Mas é legal que o Cidade de Deus, ele veio do livro, né?
Foi.
Ele veio do livro, escrito pelo Paulo Lins, e o Fernando Meirelles dirigiu. Então, cara, tem muita coisa fantástica, velho, nos livros, na literatura para ser adaptada.
É.
Inclusive, o cinema começou a abrir os olhos, pelo menos para os quadrinhos nacionais,
foi,
cara,
foi.
Que começou a realmente ter filme.
É.
Motorrad, o Doutrinador.
Doutrinador.
É, aquele outro que eu me esqueci o nome, cara. Mas que era um de policial, ação e na praia, no Nordeste, que eu esqueci o nome.
Caramba, policial.
É, praia. É, foi feito o filme, eu esqueci o nome, mas eu vou pesquisar aqui e daqui a pouco eu falo. Mas, cara, você vê, né? Muitos filmes estão sendo adaptados.
Sim,
e isso é fantástico,
é,
né?
É bom porque tem, cara. Tem história, tem potencial. Isso aí a gente não precisa nem falar. É chover molhado de quanta obra nacional tem que é incrível e que a gente desconhece. Né?
É verdade.
A gente até falando aqui do primeiro podcast que a gente fez, que era sobre os super-heróis. Se eles deram certo no Brasil. E a gente falou um monte que tinha, tenho certeza que muita gente nem sabia que tinham esses super-heróis por aqui.
É verdade.
E tem, assim, qualidade. Então, assim, é a mesma coisa com essas obras variadas. E o Cidade de Deus, o legal dele é que ele tem uma linguagem, cara. Acho que foi uma das primeiras vezes que ele começou. A gente começou a ver como. Porque, pra quem vive na favela, sabe o que é aquilo ali, né?
Uhum.
Mas a obra, ela veio como um choque pra muita gente,
sim,
ali, né? De ver,
sim,
como é realmente a
com
vida.
Com certeza.
E ele, pra quem não assistiu o filme, também não vou. Por mais que tenha já mais de 15
anos. Ah, mas eu acho que a maioria já viu.
Mas ela conta a história lá do Busca-Pé, né? Com o moleque que quer ser fotógrafo e tal, e ele cresceu, tem o Zé Pequeno, né, que também
cara,
quer...
Cara, é bem louco esse filme. Só uma coisa lá dentro, o filme é o Tungstênio do Marcelo Quintanilha.
Tungstênio, é verdade. Tungstênio.
É. A HQ é linda, tá?
Sim, sim.
Mas
então,
é isso que eu
Então ele vai mostrando a história do tipo, o moleque que quer... seguir uma carreira, né? Porque, pô, cresceu na favela, ele é pobre e tal, não tem oportunidade, mas o cara tem sonho, cara.
É.
Tem sonho também. O moleque quer ser fotógrafo de qualquer jeito, e enquanto outros já veem que o caminho mais rápido pra você conseguir dinheiro, ter uma vida boa, é o crime ali dentro.
E, cara, esse tipo de roteiro foi interessante, porque o personagem principal... Você não sabe se é um buscar, é o dadinho.
Vai variando ali.
Vai variando. Que a história é contada do ponto de vista do Busca-Pé.
Do Busca-Pé,
que é, então, pressupõe que,
sim,
ele é o personagem principal, mas ela é muito mais focada no dadinho,
sim, sim,
né?
É, porque eu acho que o grande fator de choque tá no dadinho, né?
Uhum.
Que é o cara que quer, que vai entrar pro crime, vai criar gangue.
Cara, então, o arco dele é muito louco,
velho. Não, e é foda, cara, porque a gente vê muita, muita obra que bebe dessa referência aqui no Brasil até hoje.
Sim.
Tem uma galera falando muito da série que lançou na Netflix do Conduzila, Sintonia.
Cara, eu assisti, legal.
E assim, bebe total dessa fonte aí,
uhum,
porque ele mostra exatamente isso. Um quer sair da favela por um caminho, o outro quer...
É isso, eu adorei, porque são caminhos que não foram tão mostrados ainda, né?
Sim.
Nesses filmes que a gente vai... Você tem o Carandiru, você tem o Cidade de Deus, você tem Cidade dos Homens, que são
também,
série, né? É mais focada no tráfico, No Sintonia, eles colocaram outras vertentes também, porque tem um cara do tráfico,
sim,
beleza, e agora tem o cara do funk, porque uma garotada tá dando muito certo com o funk.
Tem a menina.
E tem a menina da igreja, né? O pastor e tal. Cada um vai pro caminho.
São vertentes que não eram tão claras,
né?
Por exemplo, até por causa da internet, tecnologia, essa parte do menino querer sair da comunidade, ou pelo menos ganhar a vida na comunidade pela música, tá mais fácil, né? Porque antes tinha muito daquele negócio de apadrinhar, e isso é fato, a gente sabe. Tinha muitas vezes um moleque que fazia sucesso no baile funk cantando e tal, é porque um grandão do morro tá bancando o moleque, né?
É.
E a gente vê que hoje em dia com o YouTube e tal, esse moleque pode
mais
em casa
fácil
fazer um somzinho e divulgar, né? Alguma coisa assim. E eles apostam nisso. Tem muito. O próprio Conduzila, um cara que ia atrás dessa molecada lá na comunidade e dava uma chance, né?
Uhum.
Então mudou muito. Agora, nesse aí do Cidade de Deus, o lance é o Busca-Pé querendo ser fotógrafo. E ele vai registrando ali. Claro que no final do filme tem até a escolha final dele de tirar as fotos dos policiais.
Cara, aquela cena lá é demais.
Então, aí mostra que, meu, o moleque tem que ganhar vida, velho. Ele não tem que, né?
Todo mundo em fila lá, voltando, pegar galinha.
Não, e assim, entra aquele discurso ético de, pô, entra pro crime se quiser, se for uma pessoa de má índole e tal. Mas a gente vê que nem sempre é assim, né, meu? Que opção que tem um moleque lá dentro? Ele vê os outros andando de tênis bom, a mãe comendo, tendo janta, almoço e tal, e ele leva uma vida certa, mas não proporciona nada disso em casa. Então
Se você for ver o personagem
Benê,
amigo do Dadinho lá, Zé Pequeno, quando ele ganha grana com o tráfico, ele quer ser o cara do boy, né? Com roupa de marca e tudo.
Sim. Então você vê, ele tenta, meu, dar uma vida melhor da maneira mais fácil que aparece ali e a única, talvez, né, que aparece. Mas foi legal porque a Cidade de Deus trouxe esse debate de uma forma que que atingiu o grande público, né?
Não ficou algo que só. Ele conseguiu levar 3 milhões de espectadores do cinema, que naquela época, gente, cara, já era absurdo, em 2002, velho.
É, gente. É, o Turma da Mônica tá, nem chegou a levar isso ainda, né?
Ou levou? Acho que ele levou 2 milhões.
2 alguma coisa.
Acho, né? Não tenho certeza.
Naquela época, né, meu? Mas isso aí, o Cidade de Deus, então, ele ficou com indicação até no Oscar em 2004.
É.
De melhor diretor, roteiro adaptado, edição e fotografia, né? Fotografia não é do Buscapé, do cara que fez a fotografia do filme.
O cara não deu chance também, né?
Ah, não, não, é.
Filme nacional. Algum já ganhou, eu não tenho essa informação aqui.
Cara... Será? Obra brasileira que deve ter ganho, talvez animação curta, alguma coisa assim.
É.
Talvez tenha ganho.
É.
Mas filme, eu acho difícil, né, cara? E ganhou outros prêmios, claro, que a gente falou do Oscar, que é o prêmio do cinema, né, pra muita gente, mas ganhou o prêmio de cinema brasileiro. Ganhou uma porrada de prêmio de cinema brasileiro. Filme, diretor, atriz, montagem. E é legal assim, até pra encerrar já falando do Cidade de Deus, que o Meirelles, ele foi atrás de moleques da comunidade, né, pra gravar.
Que, inclusive, muitos hoje, por exemplo, um tá no Uber, que não teve mais oportunidade de
seguir,
fazer, né, a dramaturgia nenhuma. O outro parece que foi acusado de matar um policial, um dos caras lá.
É, então.
Então você vê que realmente ele foi atrás de caras da comunidade. É. Agora eu não sei se a maioria dali não tinha nenhum vínculo com a
Eu acho que eram da comunidade de Cidade de Deus mesmo, mas eles não. Depois foi meio que o frilo, né? Que acho que ele pagou pro moleque. Faz o trampo, mas não tem contrato com o Globo nem nada.
Não, mas então ficou muito esquisito, porque você vendo Cidade de Deus. Os caras atuam bem ali.
Atuam, eles são.
Os moleques atuam bem. Aí eu não entendo se os caras não são ator.
Quiseram parar.
Ou talvez eles estão interpretando o que eles são, né?
É.
Eles estão fazendo o que eles vivem.
Pode
ali,
ser.
Não sei.
Modo Charlie Sheen de atuar. Seja você mesmo.
É.
Pode ser. Não, mas é. Não sei também se eles decidiram parar, fizeram aquele sucesso.
É, não sei. Ah,
sei lá, né? Vai saber.
Até o que hoje é cantor, né? O Mumuzinho tá lá no filme?
Eu acho que tá, cara.
Eu acho que tá.
Que tá. É verdade. Bom, enfim.
Mas é um filme,
cara. Aí a citação, né? Cidade de Deus. Quer mandar
um? Acho que um filme pra gente... Chovendo Molhado, que foi uma febre de memes, não memes na internet, mas eu acho que frases ditas, é o Tropa de Elite.
Ah, não tem como não falar, né?
Não tem como, velho. Do José Padilha, 2010, cara. 2010 foi o 2.
O 2, é.
Mas o...
primeiro foi 2007.
2007, né? O primeiro.
3 aninhos de diferença.
E o Tropa de Elite, cara, é... Pra mim, hoje, o 2 foi o melhor. Mas um foi o Marco que,
putz,
ele mudou muito
essa
analogia de ponto de vista do personagens do morro.
Sim.
Ou da criminalidade, como o Carandiru também fez isso, pro ponto de vista do policial.
Sim. O que eu acho foda, tanto no 1 quanto no 2, é porque o 2, ele aborda algo muito mais nacional, né? Algo assim, um problema nacional.
Eu gosto mais.
Que é a corrupção política. O primeiro, ele é mais a questão de fato tráfico, a questão a polícia ter que lidar com a incursão em favelas diariamente. Mas a questão que eu acho maravilhosa que o Padilha conseguiu fazer no Tropa 1 e 2 é que ele não é nem de esquerda nem de direita. Ele mostra erros em ambos os lados.
Ele consegue mostrar erros dos dois lados.
Então, assim, por um lado, vou usar o dois como exemplo, né? Então você vê, logo no começo, ele já dá essa pedrada na tua cara, que é a cena deles invadindo o presídio.
É.
Que o Beraba tá lá dentro, que é o seu Jorge.
É, seu Jorge.
Então, assim, ali todo mundo erra praticamente, porque o Matias, né, entra nem aí, fuzilando os presos ali, se tem oportunidade e tal. Mas o que acontece? Pra muita gente isso não é erro.
Pra muita gente, porque pra muita gente bandido é um bandido morto.
Eu não tô falando.
E ele fala.
É, o cara que tá falando isso tá errado, não sei, são valores. Mas assim, o cara faz algo ali, eu, pelo menos na minha crença, vamos poupar vidas. Claro que a vida do inocente vem antes.
Uhum.
Vamos poupar a vida. O que o Matias fez ali, ele passou por cima da negociação que o
é verdade.
O Nascimento ia tentar fazer. É. Pegou o radinho na hora que ele, o Matias viu que tinha abertura.
Mas era o treinamento dele. Era ele até fala, cara. É. Quando você tem uma chance.
É, tem que aproveitar. E ao mesmo tempo, o Fraga, ele é o cara da esquerda, né?
O Fraga é o Marcelo Freixo, inspirado no Marcelo,
Marcelo Freixo.
Freixo.
É que ele é o cara que ele vai tentar negociar também.
Uhum.
E aí quando a polícia direito salva mais a vida dele, ele mete o um pau na polícia. É, mas claro que aí entra de novo. Ele mete o pau porque houve um massacre ali dentro.
Sim.
Mas a vida do inocente foi salva, né?
É.
Mas eu acho que o grande ganho do Tropa de Elite 1 e 2 foi a gente ver que a gente tem uma visão mais humanizada do policial, cara. Porque esse cara, assim, com todo respeito, não tô falando mal, o policial brasileiro é um fudido.
É.
Ele é um fudido, ele não ganha nada pelo risco que ele assume.
Não sabe nem se volta, né?
Não sabe se volta pra casa. O cara tem que andar. Vamos dar exemplo do policial comum, não do BOP. O cara tem que andar com uma Glock, sei lá, ele deve usar uma Taurus na cintura, que é dessa 9mm. Enquanto ele vai entrar em comunidade, o cara tá de AK-47.
É verdade.
Pra ganhar nada e sofrer. E aí, quando ele tem... Pensa você, tudo isso. Ah, o policial tem o treinamento. Ele tem o treinamento pra isso. Mas o policial tá subindo o morro. Ele já sabe que ele tá em desvantagem. Ele, na hora que ele vê um cara com um armamento maior, pensa você, você vai esperar...
Cara, é complicado.
É difícil.
É que é difícil a gente... falar do ponto de vista aqui, né?
É, quem não vive a situação.
É, difícil, né?
É o que o próprio o Nascimento fala. Ele fala, ó, meu, o cara não vai ter piedade de você. Então o policial não pode ter piedade também. Então o negócio é uma guerra mesmo.
É, imagina a situação.
É
dos dois lados, né, cara?
É. Tanto que você vê, o Nascimento, por mais que ele é promovido no segundo filme, você vê que a vida pessoal do cara vai indo de mal a pior. O filho se afastando.
E é dos dois lados. Porque você também tem policial que abusa muito do poder.
Tem, é. E ele mostra, né?
Ele mostra.
Ele mostra tanto os caras do BOP que são mais éticos, quanto o Rocha lá e a Mili. Milícia que ele cria dentro da comunidade.
É verdade,
né?
Exatamente.
Aí faz uma sátira com um apresentador do Rio, que é o gordinho lá, o imperador, fecha o imperador, não sei o quê. Aí tem deputado, governador entrando no esquema. É um
agora, o Tropa 1, cara, ele conseguiu fazer algo pra captar o público, que foi o roteiro. Ele conseguiu levar uma porrada de meme com as frases.
Foi.
Vai subir ninguém.
É moleque.
É, você é moleque. Cadê o baiano?
É.
Que mais frase tinha?
Não, eu lembro de uma que até hoje eu tô vendo.
Bota na ponta do papo.
Que é quando o cara fala assim: ah, aí você briga com a sua mulher, sua namorada, e ela não fala nada. Aí tá a imagem do baiano, tipo, o morro tá muito tranquilo hoje. Tem algo errado aí. Tipo, saiu uma porrada, né?
O morro tá muito tranquilo hoje.
Saiu uma porrada, o Matias. Bando de burguês safado, lembra?
Burguês safado.
Essa ficou marcada.
Do apartamento do Leblon, dá pra ver isso.
Meu,
cara, tem muita frase.
Tem muita.
Você é moleque.
Tira farda.
Farão, tira farda. Pede pra sair.
Pra sair ficou.
Quantas frases que não tem, velho?
Quem não quis sair dando tapa na cara da pessoa quando pede pra sair? Eu lembro aquela do. É, põe no saco. Põe no saco põe aí que é pra. Mano, e é um filme violentaço.
É muito,
né,
violento. Então, mostra um pouco do abuso da polícia. Porque,
mostra,
pô, já chega.
É.
Põe no saco e. Pô, bota cabo de vassoura também.
Pô, começa a ameaçar o moleque lá. E o menor de idade ainda.
Menor de idade. Então você tem dos dois lados abuso, cara. É complicado.
É porque é o que a gente fala, é uma guerra, né?
É uma guerra.
Tem tortura em guerra, né? Então.
E o filme, cara, o 1, ele foi um. Isso foi foda, mano. No segundo que ele conseguiu reverter isso. Mas no primeiro, velho, foi áudio pirataria ferrada. É. Antes da estreia. Então ele foi vendido o cobre ilegal de camelô por todo o país, velho. Inclusive até na Amazônia, eu fiz uma pesquisa. E ele foi distribuído livremente, cara, na internet, sites.
Pô, né, meu?
Até no YouTube, velho. E muita da divulgação do filme deve a notícia, né, sobre a investigação do responsável pelo vazamento. Então ficou nesse trâmite
sim,
de.
Sim.
Você não sabe quem é. Você tá tentando barrar o seu filme. E tem até uma história do Padilha que ele contou, velho.
Pô, é verdade.
Isso foi no 2, cara. Que o Gilberto Gil tava vendo o filme pirata na casa dele. Essa história.
Ele foi pedir o DVD de volta ainda, né?
Ele foi pedir o DVD de volta.
Falei, esse filme é meu, pô. Tá esse filme pirata aí.
Antes de lançar.
E ele era um ministro da cultura.
Ministro da cultura. Olha só isso,
cara. Que doideira, cara.
Que doideira.
Não, e você vê que o Padilha conseguiu fazer um trabalho tão bom em Tropa 1 e Tropa 2, que pra mim é assim que você sabe que o cara fez um trabalho bom. A direita o Joe Carr, a esquerda o Joe Carr. Tipo assim, ele conseguiu ser odiado do outro lado. Porque, tava falando que a polícia mata as pessoas e por outro lado estão criticando, falando que...
Era pra ser um filme que ia mostrar o abuso da polícia.
É.
Só que a população adorou o Capitão Nascimento, então inverteu. Ele teve que colocar o Marcelo Freixo no segundo, sim, que é o Fraga. É o Fraga, né?
É o Fraga.
Fraga. Pra tentar equilibrar esse ponto de vista, né?
Sim.
Mas pegaram os caras, os responsáveis pelo vazamento, três funcionários de uma produtora de legendas chamada Draymark.
Meu Deus.
É. E elas faziam as legendas em inglês pra exibir nos Estados Unidos. E, já era, velho. Vamos levar. Olha só o nível que tá.
Que beleza.
Mano.
Não, mas é foda, né, cara?
É
foda, porque o filme é sobre a polícia e crime, e os caras vão pirateiam o bagulho. Aí é foda. Bom, mas o Tropa, até pensando assim em questão dessa ideologia que ele passa, se você for ver o trabalho que ele fez com o Nascimento, de mostrar o treinamento do BOP, foi mais ou menos o que a gente vê os filmes tipo Soldado Anônimo, Nascido pra Matar, quanto motivou o molecada a entrar no exército.
Sim.
Aqui tinha muito moleque que falou, quero entrar no BOP. Entra na rota,
caveira,
alguma coisa. Porque...
Que coisa louca.
Os caras falaram, eu quero viver isso aí.
Agora olha uma coisa dos camelôs também falando, porque eu não sei se você lembra disso, mas na época que lançou, você ia na 25, tinha Tropa de Elite 1, 2, 3 e 4.
Eu não lembro, cara.
Tinha isso aí, eu lembro muito bem disso.
Fracionado? Série?
O que eles fizeram? Eles não tinham a obra inteira.
Completa.
É, aí eles começaram a fazer a versão 2 comercializada, como se fosse um documentário.
Caraca.
De notícias de uma guerra particular de João Moreira Salles, né? Então é só uma colagem de vídeo de policial. Eles colocaram, vou fazer o 2, 3. Já tinha até o 4, velho. Te juro.
Olha que coisa total aí, velho. Caraca.
Que coisa louca, velho. De verdade.
Mano, que maluco. Enfim, assim, o Tropa ele ficou marcado no nosso cinema, principalmente por isso que o Marcão falou, de trazer essa perspectiva do policial, né?
Sim.
E como você falou, um filme que tá ali pra mostrar abuso.
O 2, em 2010, foi o filme mais visto da história do cinema brasileiro. 11 milhões, cara, de espectadores. Esse é o filme do cinema.
Eu assisti duas vezes no cinema esse filme.
Duas vezes?
É. Cara,
você lembra de ter
isso. É um fumaço, né, cara?
Eu gostei
porque
muito mais.
O 2 é animal, cara.
E é legal porque um monte de emissora ficou interessado, então a série era pra ser mesmo uma série, uma franquia de filmes, com certeza era pra ter o 3, mas tem uma entrevista do José Padilha falando, ele sofreu...
Foi perseguido.
Perseguido, né? Tentaram sequestrar o cara na produtora dele.
Tinha que andar com segurança dos Estados Unidos.
Mas tentaram invadir o motoqueiro lá, ele falou, ele foi embora, né? Porque também você tá mexendo com o governo, né, cara?
Sim, é o que ele fala. Ele não põe nome ali, mas dá pra entender quem é ali. Então não tem essa. O cara põe lá governador, ele tem crime.
E agora
o governador é Sérgio Cabral.
E agora ele ainda fala do mecanismo, ele bota ali explícito o negócio.
É verdade. E, bom, mas o Padilha ele tem esse tonzinho de polêmica, né? Questionar um pouco mais.
Que inclusive é o... autor de Robocop.
Robocop, é
grande
verdade.
Filme ruim que gostamos, talvez.
Talvez, é ruim, mas a gente
é ruim,
gosta.
Mas também a gente não gosta.
É, sei lá. Robocop, é verdade.
Robocop.
Bom, o Padilha, além de Robocop, fez o Narcos, né? Com o Wagner Moura.
Narcos eu não vi, você gostou?
Com o Wagner Moura, é muito bom, eu gosto pra caramba. E tem um outro filme dele, a gente pode só falar por cima aqui, que é o Ônibus 174.
Ah, é verdade, o sequestro lá do cara, né?
É, que a gente teve essa semana passada, o sequestro aí na Ponte Rio.
É, o moleque de novo, né?
É, que é bom.
Esse aí, o policial ali mandou pro céu, né? Agora ele, o moleque matou a mina, né?
No
174.
No 174, né? 174 ele foi. Então, dizem que foi até por causa desse 174 que aconteceu o que aconteceu na Ponte Rio Niterói. Porque no 174 um policial tenta se aproximar, se eu não me engano, eu não me lembro direito, assim. Mas tenta se aproximar, ele tenta efetuar um disparo e o cara vê o criminoso que tá com uma mulher de refém.
Ah.
E aí o criminoso mata a mulher, né?
Sim.
Porque se aproximaram e tal. Então, nessa vez aí, isso mostra, não tô falando que é certo ou errado, é só um fato, que o Rio passou por um grande problema depois desse sequestro, porque foi uma... Foi um erro policial, né?
Foi
de fato uma inocente que morreu por um erro estratégico. Então ele, na hora que acho que o cara apareceu ali fora do busão, nesse último aí, na Ponte Rio Niterói,
uhum.
O sniper viu, o governador é o Witzel, o cara é ex-fuzileiro.
É.
Ah, sentou, como diria Nascimento, senta o dedo.
Senta o dedo.
Desceu a bala ali, 6 tiros, os caras falaram.
6 tiros?
O sniper deu 6 tiros. Nossa. No maluco. Olha o cara arrancou teco em todo lugar do cara.
Que pariu. É complicado esses negócios aí, né? Mas no segundo eles já tiveram, no Tropa de Elite voltando, eles tiveram um controle muito foda pra não, não sair de novo.
Sim.
Porque tinha uma equipe de segurança pra ver todo o transporte do filme e tudo. O negócio foi. E também no Brasil tem que ser assim, mano. Que
sim, não, sim. Não dá pra.
Aqui
dar
é. Aqui é complicado.
Pode sair um pouco do tema policial aí e entrar mais na parte talvez comédia religiosa, que é um filme que eu amo de paixão, que é o Alto da Compadecida, né, cara?
Alto da Compadecida.
Eu adoro esse filme. Um filme que, além de ser bem humorado, os atores estão muito bem no filme. Eu acho que assim. Não tem um que não encaixou naquele filme, ele tá todo mundo muito bem.
Mano, e o Suassuna, que é o escritor, o cara tem uns vídeos no YouTube que é uma comédia,
velho. Ele é muito,
muito engraçado, mano.
Ele é muito bom. Já tá o senhorzinho.
É, já morreu, já.
Foi, já. Então, o Alto da Compadecida, cara, eu acho que além de ter esse lado do humor e tal, ele, como uma boa obra de humor, talvez religioso, podemos dizer assim,
sim,
ele mostra a falha do homem, né, cara?
Ah, sim.
Então, assim, até porque tem a cena no final que eles vão ser julgados pra entrar no paraíso ou não. E o diabo tá cheio de prova pra levar geral, ali. Não tem um que o diabo não tem alguma coisa. Até o padre e o bispo, o diabo tem prova pra levar os caras. Tipo, e isso é mostrado no filme. O padre tem uma hora lá que não quer levar, não quer enterrar cachorro. Foi um dia se viu enterrar cachorro em latim. E aí fala que é do coronel da região, ele fala, não, vamos enterrar, não sei o quê. Então o cara não respeita igual.
O João Grilo é um personagem muito bem construído,
muito,
né?
Muito bem. Um gênio, o cara é um gênio, né, cara? Puta, o cara tem cada plano, né, meu? O cara fez, ó, tem uma. Quem já assistiu Viking sabe que tem um plano, e isso é um plano que conta-se que é verdade. Só que não vou falar na série que mudou um pouco do que se fala na história. Mas o Ragnar, o Viking, o plano dele para invadir a França na série, invadir Paris, é porque ele finge que tá adoecendo, e ele fala, ele era o rei, né? Eu quero ser enterrado como cristão, e eu quero que um padre faça meu enterro em latim, lá dentro da igreja, né? Mas fala, não, mas você é um viking, sei o quê. Não, eu quero. Quando ele morre, os caras combinam com o rei e falam, ó, a gente vai retirar as tropas se você deixar ele entrar na igreja aí de Paris, fizer o enterro dele, a missa dele e devolver. Ele falou, beleza. O filho da puta não tá vivo dentro do caixão, é tudo uma mentira. Na hora que o padre tá lá pra. Ele vai e pega, tipo, eu não lembro quem é que ele pega, se é tipo o Papa e tal, com uma faca no pescoço e fala, ó, agora vocês vão abrir o portão, senão arranca o pescoço do maluco aí.
Nossa.
Abre o portão, entra todos os vikings e destrói toda a cidade.
E isso tá na série?
Tá na série e a história só muda porque há relatos que não foi o Ragnar, foi o filho, filho dele que fez em Roma e tal. Mas isso aconteceu de fato. E o João Grilo faz um plano que é ele fingir de morto com os cangaceiros invade a cidade lá, ele levanta lá falando que tem uma mensagem do Padre Cícero lá, Padre Cícero, pro Severino e livra
ele
a cidade.
Vai, se atira na pessoa, toca flauta e revive.
Falei, meu, o Ragnar nada, é estrategista, é o João Grilo. O cara é o filme inteiro bolando ideia. Aquele, na hora de, pra ganhar a mina, a Rosinha, que ele manda o Chicó fazer um duelo com os caras sem arma.
Sem arma.
Ele fala, não, mas os caras vão pipocar, pode ir, não sei o quê. Aí vai falar que é um duelo de três. Falei, meu, esse filme é muito bom, cara, é muito bom. E tem tudo quanto é pecado ali, eles vão mostrando né, a avareza do patrão da padaria que não quer pagar os dois. Adultério da mulher, luxúria do padre, do bispo. Meu, tem um monte de coisa, inveja, né? O outro quer cobiçar a mulher do próximo. O filme inteiro é os caras querendo pegar a mulher do padeiro, aí ele quer pegar a Rosinha, não sei o quê. Meu, mas é um filmaço, né, cara? E também surgiram alguns memes com esse filme aí, que foi o do Chicó, né? Só sei que foi assim, né? Aquele
cigarrinho e tal. Eu acho que mais do que os memes, que o pessoal sempre lembra, a musiquinha da sanfona. Essa ficou marcada,
essa ficou marcada mesmo.
O filme é de quando isso aí?
Alta Compatriota de 2000.
2000. De 19 anos já, hein?
19 anos.
Caraca. É. Tem um filme, cara, que esse é menos conhecido, mas eu acho um filme muito legal também daqui, que é o primeiro que... Eu acho que foi o primeiro que descobriu o Rodrigo Santoro, que é o Bicho de Sete Cabeças, Bicho filmado Sete lá no Juquiri, né?
Foi.
No... Que a história é do cara que é... Ele é drogado, né?
É.
E aí o pai acaba internando lá no manicômio, né? E os caras faziam tratamento de choque lá, velho.
Não, o filme então, é meio Kubrick ali, né? Negócio meio pesado ali, velho.
Caramba, velho, que filme!
Mas é o filme realmente, foi o filme que acho que despontou o Rodrigo aí pro cinema, né? Porque o cara...
É de 2000 também, cara.
Você, cabeludão, né? O
cabeludão, Rodrigo cabeludão ali. E aí você vê tudo os loucos lá dentro, cada um com a sua loucura. Mas os médicos faziam um tratamento muito controverso ali, cara. Que até hoje eu não sei se...
Acho que tinha isso aí mesmo. Não, hoje em dia eu não sei, mas que tinha naquela época...
É.
Com certeza, cara. Porque doido desse jeito, cara, eles vão tratar mesmo.
Ele fumava maconha, né? E aí ele foi parar lá no Juquiri, velho. Juquiri ali...
Mostra também um certo preconceito total com o usuário de maconha. Então vai internar um cara numa...
Cara. E ele ganhou muito prêmio, velho. Prêmios menores, assim, foi um Oscar e tal, mas, pô, Prêmio de Cinema Brasil, Troféu APCA.
É, nacional, que ele ganhou muita coisa.
É, Festival de Brasília, Festival de Recife. E foi muito bom porque mudou um pouco a estética, né? De filme, uma coisa de favela e tal. É um filme que mudou, né, o paradigma.
Psicológico.
É o que você falou, é meio Kubrick mesmo o negócio.
Filme da Laís Bodansky, né? E aí lançou o Rodrigo pra o que seria em 2003 o Carandiru, que ele faz o Carandiru. Ele é o homossexual, né? O cara que...
Quem?
O Rodrigo.
É o Rodrigo no Carandiru,
ele
tá no
Carandiru,
é homossexual.
Ele é o cara que pega, né, os outros, os detentos e tal. Carandiru que tem o livro do Drauzio. Que, pô, o Carandiru é uma história triste pra caramba.
Putz!
Isso aí é...
Quantos foram embora? Uns 2 mil?
Foi muita gente. Um massacre total, né, cara? Do maior responsável que falam, além da ordem do governador, é o Fleury, né? Que era o comandante e tal, mas... Carandiru é um filme também que foi bem premiado aqui no Brasil, 2003, e conta a história dos detentos que ficavam lá na cadeia do Carandiru, né? E era um prédio gigante até hoje. Acho que demoliram, né, o prédio.
Os caras, eu acho que sim.
Demoliram, mas era um presídio gigante.
E os prédios tomavam conta lá.
Tomava, né? E era, eu lembro que a treta do Carandiru, que foi a que ocasionou, foi coisa de uma cueca, né? Porque tinha área de cada facção ali, né? E aí um cara estendeu uma cueca na área do outro, começou uma confusão lá.
Nossa.
E foi por causa disso que se deu toda a treta, né? Mas Carandiru tem também um monte de ator famoso. Tem Sérgio Lourosa, né? Tem o Negrão.
Verdade,
lá, tá. Tem muito cara famoso. Mas, ó, você quer mandar mais algum aí?
Cara, os que eu trouxe hoje são esses.
Eu gostaria só de encerrar até fazendo uma menção honrosa ao filme de 64, que é o A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que é de José Mujica Marins.
Olha,
que muita
só,
gente...
Zezito do caixão, hein?
A gente não conhece o nome dele.
A Meia-Noite Levarei... Você assistiu esse filme?
Eu assisti esse filme, cara. Sabe
por quê? Eu nunca vi um filme do Zé do Caixão.
O Zé do Caixão, cara, hoje em dia a gente... Ele caiu muito no folclore, por causa das unhas, não sei o quê. Mas ele era um baita diretor. É um baita diretor, né? Esse filme aí, ele fez uma sucessão, cara.
Legal.
A Meia-Noite Levarei Sua Alma. E ele é o rei do terror aqui no Brasil.
Sim.
É o cara que criou esse gênero aqui. Que ninguém faz.
Sim.
Ninguém faz. Ele era o cara que fazia, tá? Então, José Mujica Camarins,
né? José Mujica Camarins, agora. E é terrorzão mesmo, é?
Ah, divorce,
meio trash.
É, trashzão, assim. Mas ele é, na época, pô.
Entendi.
Que não era trash naquela época, né?
É, tem razão.
Então vamos ficando por aí. Nosso podcast 50, devo falar sobre alguns dos que a gente viu, né? Que a gente teve,
sim,
mais proximidade.
Claro, tem muito filme.
Muito. Ah, pô, tem um monte de comédia que a gente não falou aqui, né?
Tem, Central do Brasil,
é
né?
Central do Brasil, um filmaço também. Mas de comédia, dá pra fazer uma parte só de comédia, porque o Brasil só isso que a gente produz quase, né? Esses daqui são mais...
Específicos,
isso aí. Bom, como a gente sempre deixa no final, nossas redes sociais, Instagram, @prod_comics, o Facebook é o Prod Studios e o site é o www.prodstudios.com.br, beleza? Não se esqueçam que o nosso terceiro lote está aberto, quem quiser é só ir lá no site.
Legal.
Adquirir a HQ do Gatuno para já entrar no universo da Prod com a gente, que o Chacal já vem esse ano aí.
O Chacal tá vindo.
Isso aí, galera. Muito obrigado aí todo mundo que ouviu, hein?
Falou, galera. Até a próxima.